a vinda do Senhor. Irmãos, queremos que saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Capítulo 5. Prontos para a vinda do Senhor. Irmãos, não preciso escrever a vocês a respeito das datas e dos tempos em que essas coisas vão acontecer. Vocês já sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando o povo começar a dizer, tudo está calmo e seguro, então, de repente, a destruição cairá sobre eles.
Isso.
Eles não poderão escapar, pois isso será como as dores de parto.
Isso. Deixa só eu explicar isso. Jesus Cristo fala assim, ó. O dia virá, mas a hora somente Deus sabe. Então esse processo, como eu falei, é um processo de transferência, de começar a nascer espíritos de regeneração, já começou. E este começo acontece justamente quando o homem se sente mais seguro na sua humanidade. Vou dar um exemplo. A humanidade hoje está, vamos dizer assim, tranquila. A ciência evolui como nunca. E a medicina promete uma vida saudável por muito mais tempo. Hoje, para se falar com uma pessoa do outro lado do mundo, é simples. Toda a estabilidade que a ciência trouxe ao mundo moderno garantiu ao homem a suposta independência de Deus. O homem hoje não precisa mais recorrer a Deus. Se tem um câncer, ele vai para o hospital especializado. Se tem uma doença rara, ele já vai para o hospital especializado. Se tem uma necessidade, a ciência desenvolve um aparelho. Isso é o que Paulo está nos dizendo. Na hora que nós nos sentirmos mais seguros, aí a noite descerá. Que noite é essa? Com certeza não será sobre as ciências. Mais que isso. Com certeza não será sobre as ciências. Mas será sobre as estruturas no qual se solidificam as ciências do homem. Eu vou dar exemplos. O planeta está estruturado dentro de um sistema, vamos dizer assim, socioeconômico. Padões. Hoje existe um chopadão socioeconômico. Mesmo nos chamado país de socialita, a base é o dinheiro. Isso tudo é que vai tremer. Tudo isso é que vai acabar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina você ter um carrinho cheio de dinheiro para comprar um grão de feijão. Sem a estrutura, sem a base da vida como hoje vocês conhecem, tudo isso, olha. Então é isso que Paulo está nos falando, que a noite cairá, ou seja, toda a base sobre a qual está estruturada a sociedade humana, ela despencará. E somente aqueles que não tiverem a sua vida atrelada, baseada nessa base, é que conseguirá sobreviver.
mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deve pegá-los de surpresa como um ladrão. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não devemos dormir como os outros, mas estar acordados e vigilantes.
Não é, Gil, o caso de acordado e vigilante, não é não dormir o sono, né? Mas é a parábola das noivas. Conhece as parábolas das noivas?
Não.
De 10 noivas saíram para agradar os noivos, para cegar, que iam cegar para o casamento. Acontece que 5 delas esqueceram de levar querosene para colocar nas lâmpadas, né, para ficar no meio do caminho. E tiveram que vir correndo em casa para buscar o querosene para a lâmpada ficar cheia. E aí os noivos cegaram neste tempo, as 5 entraram com o noivo e fecharam a porta da igreja e eles não casaram. É isso que Jesus está ensinando e que Paulo está falando. É preciso nós estar preparado para enfrentar este momento. E preparado para enfrentar este momento é você não ter desejos, não ter vontade, não ter a sua vida atrelada a essa base, a essa estrutura do planeta. Mas você viver além dos ditames da sociedade.
É de noite que todos dormem e é de noite que ficam bêbados. Mas nós somos do dia e devemos estar vigilantes. Usemos a fé e o amor como couraça para cobrirmos o peito e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para nos castigar, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo morreu por nós para podermos viver com Ele, quer estejamos vivos, quer mortos, quando Ele vier.
Isso, é só nós. Também eu quero só acrescentar uma coisa. Isso não vale só para o dia, vamos dizer assim, do juízo final. Mas vale para tudo na sua vida. Se quando você tiver certeza de alguma coisa, tenha certeza que você abriu espaço para que a sua certeza fosse contestada. De sempre que você disser, não, agora não haverá mais mudanças na minha vida, você abriu espaço para uma mudança. Não se pode viver enraizado no planeta Terra. Não se pode viver com convicção de que uma coisa é eterna, porque nada é eterno a não ser Deus. Então, gente, estejam sempre preparados para mudanças, a cada segundo. Se o seu casamento tem 50 anos, não tem problema. Viva este casamento como se aquele fosse o último dia. Porque você não sabe se pode se separar no outro dia.
Existe um ditado, velho Joaquim, que diz assim: devemos viver como se nunca fôssemos morrer, mas preparados para morrer no dia seguinte.
Isso.
A Iriane está dizendo que ela não entendeu a parábola da noiva.
A parábola da noiva é: você está sempre preparada para morrer. Você está sempre preparada para uma separação. Você está sempre preparada para a vida. Você não pode deixar a vida lhe pegar de chupeja. Quando você ganhar estabilidade em alguma coisa, de quantos anos de trabalho você tinha quando foi mandado embora? Você achava que estava estável, que já ia se aposentar, e por essa sua estabilidade que só existia na sua cabeça, é que você sofreu tanto. Não que estabilidades viva a vida como se você estivesse numa corda bamba, podendo cair a qualquer momento.
Pai Joaquim, eu havia pulado uma pergunta aqui da Cris, mas eu recuperei. Como vai se tornar uma criança com mais sentimento que razão se os adultos, os pais de hoje, são tão egoístas?
Olha, eu não sei dizer doce, mas o que tem de criança enfrentando o pai, no sentimento, chamando a atenção do pai para esses sentimentos, dando respostas de, vamos dizer assim, violentas.
Posso dar um exemplo?
Pode.
A minha filha estava raliando com o meu neto, de 3 anos, e ameaçando de dar uma palmada, né? Porque ele havia feito uma malcriação. Ele colocou as mãozinhas na cintura, olhou firme para ela e falou assim: mãe, você não sabe que é feio bater em criança?
É, esse mesmo mulher que, por exemplo, se disse para esse aqui, ó, quando esse ficou gritando lá fora para você sair: vô, a avó tá culpada. Então as crianças hoje se têm uma compreensão maior da vida e elas enfrentam os pais. É por isso que Jesus fala na Bíblia: coitada da mãe que estiver grávida naqueles dias, porque seus filhos vão ensinar a ela o que é o amor. Tenha certeza disso. A humanidade não vai estragar esses seres, que esses seres nasceram para evolucionar. A última geração estagada já está acabando.
A nossa?
Não, a dos seus filhos.
Ah, dos meus filhos?
É, a geração de, que foi bagunça completa.
É, porque nós quisemos fazer diferente dos nossos pais e liberamos demais, acho. Eu me incluo nisso.
Deus faz. Ficou caro, Lachadola? Caiu ou saiu?
Ficou claro, obrigada, Cris agradeceu.
Vou para o nosso cabalho hoje, deixa a carta, né?
Conselhos e saudações finais. Irmãos, pedimos que respeitem os que trabalham entre vocês, aqueles que o Senhor escolheu para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. Vivam em paz uns com os outros. Recomendamos ainda o seguinte: aconselhem com firmeza os preguiçosos. Animem os desanimados, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Ao contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos em geral.
Deixa eu só falar uma coisa. Fia Noel, eu estou estranhando isso tudo que você leu do Paulo.
Por quê?
Não tem nada assim. Julgue o próximo, condene o próximo, critique o próximo. Tem não?
Não.
Engaixado, é a primeira coisa que vocês fazem. Se vão numa reunião espiritual, no lugar de Deus, a primeira coisa que vocês ficam fazendo é o que o outro fazem, é ficar olhando o que o outro está fazendo e criticando. É, a primeira coisa que você faz é se dizer, tá vendo só? Não adianta. E com essa pessoa não adianta. Amor, paciência. Se essa pessoa não consegue, louvado seja Deus. Ela não precisa da sua crítica, ela precisa do seu elogio. Desculpa, ela precisa do seu amor. Ela precisa do seu atenção, ela precisa do seu carinho, não do seu julgamento. É por isso que Paulo não fala.
Ao contrário, procurei sempre fazer o bem uns aos outros e a todos em geral. Estejam sempre alegres. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus.
Deixa eu falar uma outra coisa. Se existe um segredo para esta vida, o segredo desta vida chama-se alegria, felicidade. Se você quer saber, se você... Não, deixa eu mudar. Você pode medir o grau da sua evolução pela sua capacidade de ser feliz. Se você consegue manter um estado de espírito de felicidade, aonde de harmonia com o universo, de paz, aonde nada consiga lhe ferir, você conseguiu evoluir. O termômetro que mede a evolução é a capacidade de produzir felicidade para si. Cada vez que você chofre, e aí no chofrimento eu com o prazer, eu queria que isso acontecesse e isso aconteceu, isso é o sofrimento. Cada vez que você valia entre o prazer e a dor, você não viveu aquele segundo, você não se elevou naquele segundo. Então, se quer medir o quanto nós já foi, mexa a quantidade de tempo em que você consegue estar em paz, e que você consegue estar harmonizado, e que você consegue estar feliz. Esse é o segredo da vida.